Bom dia.
Bom dia.
Agora eu falei mais baixo e vocês ouviram melhor, né? Queria dizer que estou muito feliz de estar aqui novamente. Essa semana tivemos o privilégio de estar no acampamento. Essas semanas as crianças ouviram bastante do Amazonas. As histórias, os milagres que Deus tem feito na vida das pessoas. E eu tive o privilégio, obrigado, querido. Tive o privilégio de ir na terça-feira. O André e o Tiago foram no domingo, junto com a Mara e com o Silas. A Mara foi trabalhar na lavanderia e o André e o Tiago foram acampantes. Eu estava assim, desde lá do mês de novembro no Amazonas, eu estava ansioso, irmãos. Estava assim, mais feliz de que meus filhos estivessem indo no acampamento do que o André e o Tiago mesmo, né? De poder lembrar da nossa juventude, final da nossa adolescência. E aí quando foi chegando ali na terça-feira, fui sozinho de carro, a minha família já estava lá, aí aquele friozinho na barriga, como é gostoso a gente poder estar lá e rever cada lugar, cada canto, né, que Deus falou aos nossos corações na juventude, né? E agora um sonho ver meus filhos ali no acampamento. Eu vou estar indo na quarta-feira. Fico na quinta, vou pregar lá e numa semana de jovens eu vou estar a semana inteira. Então eu peço que os irmãos orem pelo acampamento, também orem pela minha vida, que terei a responsabilidade de compartilhar as mensagens da noite. Também você pode orar pelo pastor Rodrigues lá, que vai estar responsável pela... Roberto Rodrigues, que vai estar responsável pelas mensagens da manhã no acampamento de jovens. Agora, acampamento de adolescentes está acontecendo, irmãos. Então é chegar em casa e sempre... investir um tempo de estar orando aí pelos irmãos que estão lá, cuidando desses adolescentes. Ok, gostaria de convidar você a fechar seus olhos, baixar sua cabeça. Vamos orar, ter mais uma palavra de oração. Nosso Deus e amado Pai, muito obrigado, porque já pela manhã na escola dominical tivemos a oportunidade de falar de quantas coisas o Senhor tem feito. E obrigado de poder, depois de tantos anos, voltar e ficar um tempo mais prolongado aqui com a minha família e ter esse tempo gostoso com a nossa igreja. Nós louvamos muito ao Senhor pela vida de cada irmão, por aquilo que cada um representa nas nossas vidas. Obrigado, acima de tudo, ao Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, é o nosso guia, o que nos sustenta, o que nos dirige. E especialmente nessa manhã, nós pedimos a Tua direção, que o Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações através da Tua palavra, que será lida e meditada. Nós agradecemos, em nome de Jesus, amém, Pai. Ok, irmãos, eu fiquei pensando o que eu poderia trazer hoje pela manhã. Nós estamos aí há 11 dias, hoje é dia 11? 11 dias, o dia 10? Dia 11, né? Estamos há 11 dias já do ano novo. Parece que foi ontem que a gente estava falando do ano novo, a gente já está nesse ano novo. Ano novo agora é só 2016 mesmo, né? E eu fiquei pensando o que eu poderia trazer como desafio, como meditação da palavra de Deus. Eu escolhi um texto que está lá no último livro da Bíblia. Se você tem uma Bíblia em mãos, abre lá em Apocalipse capítulo 2. Livro de Apocalipse capítulo 2. E nós vamos ler alguns versículos. Versículo 8, 9, 10 e o 11. Apocalipse 2:8. Antes de ler, eu saí de Mogi das Cruzes hoje de manhã, estava falando para os irmãos da escola dominical, e eu tinha a oportunidade de vir de carro. Aí eu falei, não vou de carro não, porque a gente já viajou de Cosmópolis para Mogi das Cruzes. Falei, eu vou de trem. Eu vou de trem porque eu vou estudando, eu tinha que dar a escola dominical, também o culto, eu pego o esboço e vou relembrando aí a mensagem. E aí na última hora eu quis mudar, falei, não, acho que eu não vou de trem não, eu vou de ônibus, eu vou pegar lá o pássaro marrom da rodoviária lá de Mogi das Cruzes e vou até a rodoviária Tietê. Mas não sei porque eu fui de trem. Eu cheguei aqui 10:10, saí de lá 7 horas, cheguei 10:10, fiquei 2 horas e meia dentro de um trem, até pular fora dele. Aí eu tinha a opção de ir de metrô, fui no metrô, e aí chegou um pouco mais rápido, né? Então eu não tomei café ainda, acredite, não tomei café, e aí eu parei e vi duas laranjas. Eu vi duas laranjas, E eu gosto muito de laranjas. Aliás, eu não sei porquê, as laranjas daqui é mais docinha do que as laranjas de lá. A laranja do Amazonas é azeda. E lá, quando você toma um suco de laranja, o suco mais caro é o de laranja, viu, Simone? Você chega lá, tem suco de morango, suco de abacaxi, suco de acerola, de cupuaçu, mas o suco mais caro é o de laranja. E azedo. E aqui, ó, eu estou me deliciando com as laranjas. Eu tenho duas laranjas aqui, ó, tá? São duas laranjas muito parecidas. Uma é um pouco maior, outra é um pouco menor. Eu não sou mágico, não vou fazer mágica, não. O pessoal já está olhando para a minha mão aqui para ver se vai sair alguma coisa, né? Então, duas laranjas, uma é um pouco maior, outra um pouco menor, as duas têm fissuras, uma é um pouco mais lisa, outra tem um pouco mais de cor, mas tem uma diferença muito grande entre uma laranja e outra. Ó, eu gostei de pregar daqui, acho que eu vou pregar daqui, viu? Fico mais pertinho de vocês. Mas não muda nada, né? Eu tô aqui, 3 anos eu tô fora, esses bancos daqui, se pudesse falar, ia ficar chorando, porque ninguém gosta de entrar nesses bancos aqui. Ó, eu tenho duas laranjas, são muito parecidas. Só que uma é verdadeira e a outra é falsa. Dona Sigrid está intrigada olhando aqui. Uma é verdadeira, Dona Sigrid, e a outra é falsa. A senhora saberia identificar qual é a verdadeira e qual é a falsa? Opa! Essa aqui tem certeza? A senhora acertou, olha aí. Segura aí. Essa daí é verdadeira e essa aqui é falsa. Só que é o seguinte, Dona Zig tem que concordar comigo, é uma perfeita imitação, não é verdade? Se eu falasse assim que as duas eram verdadeiras, vocês iriam acreditar, né? Ainda mais de longe, né? Segura aí, Fabiano, ó, não é para comer não. Isso aí deve ter, como é que é? Isopor por dentro, viu? Segura aí, aqui, ó, isso aqui, isso. Ó, uma é verdadeira e a outra é falsa. Parece idênticas, uma outra, mas na hora da fome, na hora de você estar com sede, de matar aí a sede, faz uma grande diferença uma ser verdadeira e a outra ser falsa. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque no reino de Deus também é assim, tá? Tem, na igreja de Cristo, nós temos muitas pessoas que tomaram a decisão ao lado de Cristo. Aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Pessoas que foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. Mas nós temos também muitas pessoas que, mesmo estando dentro das igrejas, elas ainda não tiveram um encontro com Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque me parece que cada dia que passa é mais comum você esbarrar na rua, encontrar na rua pessoas que se dizem crentes, parece com crentes, se veste como crente, fala como crente, até aprenderam a orar como crentes, mas não são crentes. Não vou dizer que são uma verdadeira imitação, mas aquilo que define o crente do não crente, o salvo do não salvo, é se a pessoa de fato se arrependeu dos seus pecados. E se ela se arrependendo dos seus pecados, ela confessou Cristo como Senhor e Salvador. Que tem uma diferença muito grande a gente falar Senhor e Salvador. E vivem debaixo da autoridade desse Deus que é Todo-Poderoso. Então nós temos, irmãos, não só lá no Amazonas, não só aqui em São Paulo, mas em muitos lugares, pessoas que estão dentro das igrejas, mas ainda não, elas não entenderam. O que é levar uma vida ao lado de Cristo? É possível isso? É possível. Eu tenho dentro da minha própria família pessoas que se frequentaram igrejas evangélicas. Parentes próximos. Parentes de sangue. Em momentos difíceis da vida, procuraram todo tipo de ajuda. E aí entrou numa igreja evangélica. Falei, puxa, agora se converteu. E daqui a pouco a gente percebe, né? É até difícil você falar, a pessoa é convertida, não é? Porque só quem sabe mesmo é o Espírito Santo do nosso Deus, né? Deus, ele sabe quem é, quem não é. Mas a palavra de Deus fala também pelos frutos, a gente pode então conhecer, né? Então eu tenho na minha família pessoas que frequentaram igrejas evangélicas, depois de 3, 4 meses a situação melhorou, aquele problema solucionou, ou ficaram desanimados com alguma coisa, e saíram da igreja, e não é sair da igreja. Porque não é a igreja que salva. É sair da comunhão de Deus. Então, essa aí, a laranja verdadeira você pode ficar, mas a usada você tem que me devolver, tá bom? Mas eu digo isso porque hoje é cada vez mais comum. E eu creio, irmãos, que esse texto da Palavra de Deus, ele é muito importante para nós, especialmente no ano que está inteiro ainda para a gente viver ao lado do nosso Deus. Pensando nisso, eu queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias lá no Apocalipse capítulo 2, versículo 8. É uma carta escrita à igreja, pode passar o primeiro slide, à igreja de Esmirna. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser de postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda vinda. Nesses versículos aqui, irmãos, nós temos Deus fazendo uma exortação aos crentes daquela época. A exortação aqui é para que esses crentes não negassem, não abandonassem a fé, não voltassem atrás, né? E de lá para cá, irmãos, muitas coisas mudaram. Muitas coisas mudaram mesmo. Eu fiquei um tempo sem ir no acampamento e eu falei, puxa, muitas coisas nesse tempo mudou aqui no acampamento. Então, se você cobre aí um período de 5, 10, 20, quanto mais tempo, mais coisas mudam. Muita coisa mudou de lá para cá. Mas a palavra de Deus, ela permanece a mesma. A exortação da palavra de Deus para a vida daquelas pessoas continuam sendo a mesma para as nossas vidas hoje aqui. E nós temos então essa responsabilidade de, tendo iniciado a nossa vida cristã, iniciado bem, com entusiasmo, com alegria, desejosos de servir a Deus, nós temos que não somente começar a vida cristã bem, mas encerrar essa vida cristã. E quantos, irmãos, não têm naufragado na fé? Quantos não têm parado no meio do caminho, cansados, abandonam e retornam à vida do passado? Então nós temos aqui essa exortação para que aquelas pessoas pudessem viver fielmente até a morte. É interessante esse texto aqui, porque de acordo com o capítulo 1, versículo 4, o livro ele foi escrito para 7 congregações da Ásia. Então, se passar o próximo slide, tem a geografia do lugar, e essa geografia aqui é o que no passado foi escrito aí, foram escritas essas cartas para essas 7 igrejas, hoje é a atual Turquia, aquele eixo que divide o continente europeu do continente asiático. Não existe mais essas igrejas, e essas cidades mencionadas também não existe com esse nome. Então todas essas igrejas que estão descritas no capítulo 2, no capítulo 3, no livro de Apocalipse, elas existiram nessa região aqui. E as pessoas, os estudiosos, eles se perguntam por que essas cartas tão importantes, elas foram escritas para essas igrejas. Por que essas igrejas? Já que existiam muitas outras igrejas. E o interessante é que essas igrejas, elas não eram as principais, não eram as maiores. É verdade que a igreja de Éfeso era uma referência, era uma igreja mãe, uma igreja líder, mas não era uma igreja grande nem naquela época. E nenhuma delas conseguiu superar o tempo chegando até hoje. Aliás, nesse eixo aí, não tem nada de evangelho. Nada de evangelho. Então algumas pessoas perguntam, por que será que o Senhor escreveu essas admoestações para essas igrejas aqui? Por que não, talvez, uma igreja de Roma, que era a capital do Império Romano? Por que não a igreja, talvez, de Jerusalém, que foi o berço do cristianismo? Por que essas igrejas? E aí, esses estudiosos, eles descobriram, na verdade, que essas cartas, elas têm 4 níveis de aplicação. O primeiro nível é um nível histórico. Essas igrejas, de fato, elas existiram, né? Cada uma delas tinha os seus problemas aí particulares. O segundo nível é que que todas deveriam ler todas as cartas, elas também tinham admoestações específicas, mais gerais para todas elas. Terceiro nível é que tanto o desafio como a promessa que tem em cada uma dessas cartas, ela não é apenas para uma igreja, uma corporação, mas é para indivíduo, pessoas. E o quarto nível, lendo na ordem com que, na qual foi descrita, elas acabam sendo promessas e conselhos proféticos, porque elas cobrem, essas sete igrejas, elas também cobrem todo o período das igrejas, desde o nascimento até a vinda do Senhor Jesus. A carta que nós lemos aqui, ela foi escrita para a igreja de Esmirna, né? Dizem que lá tem o nome da cidade que está ali, naquele exato lugar, é a terceira maior cidade da Turquia, uma cidade chamada Izmir. Essa cidade aí, ela existiu há centenas e centenas de anos antes de Cristo. E na realidade ela foi destruída por um grupo de pessoas chamado Lídios no ano 600 antes de Cristo. Os Lídios eles destruíram completamente. E somente 200 anos depois, os gregos, então, eles levantaram, reergueram novamente essa construção. Por isso que a cidade ganhou nova vida e pode ser descrita aqui, nessa carta, como aquela que morreu e tornou a viver. Morreu e tornou a viver. Nos tempos de Jesus, Esmirna, ela se tornou uma cidade extremamente idólatra. E era uma cidade rica porque tinha um porto muito famoso que ligava a Europa da Ásia. E como toda cidade portuária, havia prosperidade, mas havia também muita corrupção, muita idolatria e muita coisa errada, muita coisa vergonhosa. Era uma cidade rica, mas não era uma cidade recomendável para um crente morar, para um crente viver. Né? Então, essa cidade, um crente dentro dessa cidade, era um crente que certamente seria então perseguido aí. Nós temos a divisão dessa carta, cinco admoestações. Ela tem cinco divisões naturais. Eu gostaria de, com a graça de Deus, falar um pouco sobre essas admoestações. Essas cinco admoestações, essas cinco divisões naturais. A primeira admoestação é uma menção honrosa. Ele vai dizer o seguinte no versículo 9. Olha lá na tua Bíblia ou aqui no slide. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. É interessante aqui, irmãos, que apesar da cidade ser muito próspera, a cidade ser muito rica, os crentes eram paupérrimos. A cidade era rica, mas os crentes eram pobres. A cidade era rica, os crentes eram pobres e os crentes eram perseguidos. E uma das primeiras perseguições que os crentes sofreram foi a perseguição dos próprios conterrâneos, dos judeus. Porque muitos desses crentes eram judeus. E essa referência sobre essa menção honrosa vai falar de um grupo que foi extremamente cruel com eles. Dentro das sinagogas, lá naquela região, os judeus estavam orando ao seu Deus. E esses judeus, eles eram descendentes espirituais de Abraão. Mas a palavra de Deus está colocando aqui que ao invés de eles serem descendentes espirituais do pai Abraão, eles eram usados, estavam sendo usados por Satanás para serem pedras de tropeço para os crentes daquela região. E aqui é uma palavra interessante que ele usa essa palavra de blasfêmia. Por que ela é interessante? Porque essa palavra blasfêmia, ela sempre é usada em referência a Deus. E nunca há pessoas. E pela primeira vez no Novo Testamento, ela aparece aqui sendo usada a um grupo de pessoas. O que a gente deve então entender que o significado dessa blasfêmia é nada mais nada menos do que falar mal, difamação. Os crentes estavam sendo difamados dentro das sinagogas por aqueles outros judeus. Então essa menção honrosa, os parabéns que a carta dá pela fé que aquelas pessoas estavam mantendo. A segunda referência aqui, a divisão, segunda parte, É uma admoestação. A carta, ela coloca o seguinte: não temas as coisas que têm de sofrer. Então é forte, é triste, mas eles teriam que sofrer. Não é uma carta gostosa de ser lida. E não é uma carta gostosa de ser recebida. Porque não tem alívio aqui, irmãos. Os crentes teriam que sofrer em nome do Senhor. E coloca aqui: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Esmirna significa esmagada. E a raiz, ela vem da mesma palavra mirra, que era um bálsamo, né? Que liberava um bom aroma, um bom cheiro, à medida que fosse esmagando. E é muito interessante essa figura de linguagem, essa ilustração. Porque era exatamente isso que os crentes teriam que fazer. Quanto mais os crentes seriam esmagados, maltratados, blasfemados, repudiados, presos, mortos, quanto mais eles iam exalar o bom perfume de Cristo aqui. Esses 10 dias, muitos afirmam que é uma referência a 10 líderes, a 10 imperadores que cobriram um período de 250 anos. O que nós sabemos ao certo é que essa igreja, a igreja de Esmirna, ela cobriu um período de 2 séculos, que foram os séculos, os anos de maior perseguição por parte do Império Romano. Nós temos imperadores, a partir de Nero até outros imperadores aí, que fizeram crueldade no nome dos crentes aqui. E aqui há essa exortação: não temas as coisas que tens que sofrer. Interessante que o conforto oferecido por Jesus não é um livramento. Vocês percebem que não há uma válvula de escape aqui para o sofrimento. E o diabo aqui, então, ele está maltratando as pessoas, e muito provavelmente essas pessoas iriam, muitas delas, até chegar ao extremo de oferecer suas vidas para não negar a sua fé em Cristo Jesus. Terceira parte vai falar sobre o chamado. E aí, o versículo 10, ele vai falar: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Percebam, irmãos, que não há promessa de livramento. A única menção é a recompensa lá no céu. E não é muito, muito consolador isso, humanamente falando, para a pessoa que não tinha perspectiva da eternidade, de um relacionamento com Deus. Você imagine você sofrendo, sendo perseguido, tendo a sua casa invadida, saqueada, queimada, vendo os seus filhos irem para a prisão, o seu marido ou a sua mulher morrer em praça pública, e Deus escreve uma carta e não há consolo humano aqui. Deus fala: segura a bronca até o final da vida, mas ser fiel até a morte e vocês vão receber a coroa da vida. Então os crentes deveriam ser fiéis. A história desse homem, né? Policarmo, então, por morar na cidade de Esmirna, ele foi conhecido como um dos grandes pais da igreja, como Policarmo de Esmirna. E ele foi martirizado, morreu no ano de 159 a.C. Na realidade, esse homem, quando era garotinho, ele teve o privilégio de aprender do evangelho do próprio apóstolo João. A história, ela vai contar que Policarmo de Esmirna, ele foi discípulo do apóstolo João, já de idade avançada. E esse homem, então, ele era um dos líderes da igreja de Esmirna, naquela época. Mas era, pelo que a biografia dele fala, era um senhor de idade muito respeitado, muito querido. Até querido pelos que acabavam, então, perseguindo o evangelho. Então ele tinha, Policarmo de Esmirna, ele tinha acesso nas várias camadas da sociedade lá da cidade dele. Ele era uma referência, ele era um homem piedoso, ele era um dos pastores, mas ele também tinha muita amizade com os políticos, com o prefeito. E diz então na sua biografia que ele, já preste a ser pego, o prefeito amando muito, gostando muito, e ele de idade avançada, o prefeito falou: por favor, Policarmo, renegue ao seu Deus, mesmo que seja da boca para fora. Você ama sim o seu Deus, mas na hora lá, quando você for julgado, fale, por favor, que você nega o seu Deus. E aí ele foi levado para a praça pública, ele foi amarrado, foram colocados feixes, né? E aí, antes de hastear fogo ali naquela praça pública, diz a história que alguém fez, o verdugo, o carrasco, fez a pergunta: negue a sua fé ou morra. E a resposta veio: eu tenho servido a Cristo por 86 anos e ele nunca me fez nada de mal. Como posso blasfemar contra o meu rei e o meu Deus que me salvou? E com essas palavras, então Policarpo de Esmirna foi queimado na praça pública, na frente de muitas pessoas. Foi esse sangue derramado que fez com que o Evangelho pudesse chegar até hoje, a palavra de Deus chegasse até hoje. Negue a sua fé. E ele não negou a sua fé. O quarto episódio aí é o desafio, versículo 11. Desafio fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A gente vive num mundo barulhento, não é verdade? Eu não sei como é que é a sua casa. Você consegue escutar os barulhos dos passarinhos? Eu estava passando ali, olha, peguei um trenzão. Vou cair não. Peguei o trem, aí vim passando ali, ó. Era 7:30 da manhã, os caras já estavam com a cachaça na mão, com aquele, como é que é, funk? Aquelas pancadas, tu, 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 tu. Falei, gente, que bagunça, eu estava dentro do trem, fechado lá, com ar-condicionado, e parecia que a música estava aqui dentro. Nós vivemos num mundo que é um mundo de bagunça, especialmente barulho sonoro, não é verdade? Você sabe que a maior irritação nossa lá, vou fazer um pouco de inveja no bom sentido para vocês, a maior irritação nossa lá, pelo menos minha, a Mara não reclama não, é que tem tanto periquito, mas eles fazem tanto barulho, mas tanto barulho, que eu começo a ficar bronco com os periquitos, já pensou? Aí eu venho para cá, vejo essas bagunças, essas músicas de mau gosto, aí eu louvo a Deus pelo lugar que eu moro, né? É que tem um monte de bangueira no vizinho, em frente, atrás, e essa época os periquitos vêm... E você está ali de manhã cedinho, incomodado com os periquitos. Olha só, só tem que agradecer a Deus mesmo, né? Mas ele fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E, queridos, esse é o desafio do Espírito. Ouça. Sabe por quê? Porque muitos não têm ouvido. Aliás, muitos não deram ouvidos. E não dando ouvidos, negaram a sua fé. É possível ter pessoas dentro da nossa mocidade, dentro das nossas igrejas, que está aqui ouvindo a palavra de Deus, mas não ouve direito a palavra de Deus. E não é aquele crente praticante, aquele ouvinte praticante, depois no final de todo aquele ensinamento, no Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, que Jesus compara as pessoas, os ouvintes que estavam lá, em dois grupos distintos. E ele usa aquela ilustração da casinha, das duas casas. Uma casa bem alicerçada, daqueles que ouviram e praticaram. E a outra, bonitinha também a casa, mas que não tinha um alicerce. E por não ter o alicerce, em Cristo, elas então foram destruídas. Então é possível ter pessoas aqui, agora, nesse momento, que estão, mas não estão ouvindo. Não sei se deu para entender aonde que eu estou querendo chegar. Por isso que o conselho do Espírito é: ouça o que o Espírito tem a dizer às igrejas, né? Quinta e última parte vai falar sobre uma promessa maravilhosa. Ele coloca o seguinte: o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Tem uma antiga frase que fala o seguinte: nasça uma vez e morra duas. Nasça duas vezes e morra uma. Nasça uma vez e morra duas, nasça duas vezes e morra uma. É a segunda morte que nós temos que temer. É a segunda morte que as pessoas têm que evitar. E essa morte, ela é permanente. Paulo, ele vai dizer: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O morrer é lucro. Que promessa, meus irmãos. Talvez a distância dos séculos e o contexto que nós vivemos hoje, a gente tem muita dificuldade de entender a profundidade das lições que Deus está querendo ensinar para esses irmãos aqui. Porque, muito provavelmente, não é a nossa realidade hoje, irmãos. Muito pelo contrário, nós estamos assim, vivendo uma vida completamente diferente deles, do passado. Muitos aqui não são pobres. Muitos aqui não são perseguidos. Muitos não vivem numa cidade terrível como era na época de Esmirna. Então, quando nós lemos essa carta, essas palavras, é natural que tenhamos algumas dificuldades. Mas vamos tentar nos colocar na pele daqueles irmãos nossos, há tanto tempo atrás, morando naquela cidade, chamada Esmirna. E eles, de repente, ouvindo isso, essa promessa, o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Que promessa! Aquelas pessoas, muitas delas estavam no limite da sua vida. E elas não estavam aguentando mais. E muitas delas oravam, pedindo para que Cristo pudesse voltar. Porque elas criam que Cristo viria ainda enquanto elas vivessem nesse mundo. E era essa bendita esperança que dava condições para aquelas pessoas viverem uma vida tão maltratada como elas foram. E elas oravam, Senhor, vem logo, vem logo. E elas pediam, Maranata, vem Senhor Jesus, porque nós não estamos mais aguentando. E a nossa vida hoje é muito diferente, irmãos. Nós somos muito privilegiados comparando aos irmãos que viveram nessa época. Eu gostaria de trazer aqui para nós algumas lições, tirar algumas lições para a gente fechar e concluir aqui. Primeira lição, essa carta ela foi direcionada à igreja de Esmirna. Pessoas que viveram naquela época, pessoas específicas, pessoas que existiram, pessoas que estavam sofrendo, elas contêm ensinamentos para elas. Há 2000 anos atrás. Mas tudo que foi escrito para elas é aplicado para mim e para você hoje. Alguns aqui talvez podem ter armado a sua rede, né, na sombra e estar com a vida legal. Né? Não estou nem dizendo financeiramente, não é isso não, irmãos. Tá? Mas certamente, vivendo nesse mundo, nós vamos passar por momentos altos e por momentos baixos. Talvez você esteja em um desses momentos baixos. Talvez você esteja aqui hoje sofrendo. Talvez você esteja hoje aqui com dúvidas. Talvez você esteja hoje aqui com marcas. E essa lição ela é preciosa para nós. Tudo que foi escrito para ele se aplica para nós hoje, irmãos. O mesmo Deus que cuidou daquelas pessoas é um Deus que cuida de nós hoje. O texto ele vai falar essas coisas, diz o primeiro e o último. O que ele está querendo ensinar aqui? Ele está querendo mostrar, Jesus ele começa essa carta mostrando o quê? A sua eternidade. Ele é eterno. Nele mesmo não há mudança, não há variação. Então, vale a pena continuar, ser fiel e acreditar nessas promessas. Jesus Cristo, diz o autor de Hebreus, ontem e hoje é o mesmo e o será por toda a eternidade. Então, alguns de nós, ou estão, né, alguns aqui, ou estão, ou vão passar por dificuldades. Talvez você não vai enxergar cara a cara um leão. Talvez você não vai ser colocado no meio de uma arena. Talvez ninguém vai amarrar você e colocar você no meio de uma praça e acender um fósforo e falar, nega ou não nega? Provavelmente isso não vai acontecer. Mas é importante a gente caminhar os nossos dias terminando a nossa carreira bem. E nós podemos crer nisso, na eternidade desse nosso Deus. Né? Ele ressuscitou, ele coloca aqui, ele esteve morto e tornou a viver. Esse que diz que vai cuidar de vocês, ele esteve morto, mas ele não continuou morto, ele vai tornar a viver. Você imagine para aquelas pessoas, imagine para aqueles crentes, irmãos, sendo perseguidos, morrendo, vendo seus familiares morrendo, e lê uma carta dessa, um consolo desse, falando, ó, esse que escreve para vocês, ele esteve morto, mas ele ressuscitou. Ele passou por tudo isso. Ele sofreu injúrias. Ele foi à cruz. Foi maltratado. Morreu. Mas ele ressuscitou. E por isso vale a pena ser fiel até a morte. Vale a pena. Sempre lembro da história, daquele muçulmano que estava conversando com um cristão e querendo se sobressair diante daquela discussão. E aí o muçulmano fala, mas você não tem o privilégio de saber nem aonde está enterrado o seu Deus. Nem tem condições de saber onde estão os restos mortais, os ossos do seu Senhor Jesus. Eu não, eu sou privilegiado. Eu posso ir lá na cidade santa, na cidade sagrada, lá em Meca, e lá está enterrado, e lá jaz o corpo do meu mestre. E aí o cristão, ele olha assim, com um olhar de misericórdia e fala, exatamente essa é a diferença. Você pode encontrar os restos mortais do seu líder. Eu não posso, porque ele não ficou morto, ele ressuscitou. E isso, irmãos, nos dá esperança. Nos dá esperança naqueles momentos de dificuldade. Esteve morto e tornou a viver. E uma outra palavra, uma outra lição que nós temos aqui, ele diz o seguinte, conheço a tua tribulação. Conheço a tua tribulação. O Senhor me conhece. O Senhor te conhece. Sabe aqueles momentos que você está desanimado? Será que é só eu que passo por momentos assim? Aquele momento assim que... Eu lembro alguns momentos que era tão complicado morar no meio da floresta e a saudade quando batia tão grande que eu saía assim... Atrás de casa tinha uma trilhazinha, eu já tinha até me perdido naquela trilha. E eu ia lá chorar, sozinho, para a Mara não ver. Porque eu tinha que ser forte, né? E chorava ali. E aí, irmãos, a gente pega um texto como esse, que foi escrito há tantos anos, e o texto fala, conheço as tuas obras. Conheço a tua dor, o teu sofrimento, sei o que você tem passado, sei que há injustiça no seu trabalho, sei que há dificuldades na sua casa, eu conheço você. Irmãos, isso tem que mexer comigo e com você. Isso precisa mudar coisas dentro da nossa vida. Porque a certeza de que Deus nos conhece e Ele está conosco, ela precisa mudar as nossas decisões. Nós precisamos colocar em prática a quantidade de informações que nós temos do nosso Deus, que estão aí escancarado na nossa frente, dentro da nossa casa, ao nosso conhecimento. Deus conhece a minha e a sua tribulação. Ele se importa. Nós somos preciosos aos seus olhos. Mas é preciso aguentar. Não aguente sozinho, porque Ele está conosco. E Ele quer carregar o fardo. Lembra do fardo? Mateus, quando fala, capítulo 11... Com Cristo ou sem Cristo, a gente sempre vai carregar fardo. Mas o fardo que Cristo coloca é leve e suave. Essa é a diferença. Não queira carregar os fardos da tua vida sozinho. Outra aplicação, outra lição, ele anima os discípulos em Esmirna a não desistirem. Ele coloca aqui diante das tribulações que viriam logo. E isso, assim, irmãos, é um tapa diante de muitas teorias e teologias que nós temos no mundo atual, que continua entrando década e saindo década e persistindo naquilo que o crente não pode sofrer, de que o crente não pode ser pobre, de que o crente não pode ser doente, porque isso é sinônimo de pecado, porque isso é sinônimo de falta de espiritualidade. É esse texto, junto com uma grande variedade, uma gama enorme de referências da palavra de Deus, mostra que o crente também vai sofrer. Que não há problema de ser pobre e ser crente. E Deus, então, ele anima aquelas pessoas pobres, miseráveis, perseguidas, que estavam morrendo. Morrendo. A continuar e não desistir da sua fé. E ele coloca ser fiel. E muitas vezes, irmãos, como é fácil a gente arrumar um monte de desculpa para não fazer as coisas de Deus. É muito fácil isso. Mas nada, preste atenção, nada, nem a nossa própria vida é mais importante do que a nossa fidelidade a Deus. Não tem nada mais importante, nem a nossa vida, do que a nossa fidelidade ao Senhor. Ser fiel aos princípios da palavra de Deus. Apocalipse 21:8 fala que os covardes não têm esperança em Cristo. Pessoas que fogem das suas responsabilidades diante de Jesus, por qualquer razão que seja, não é digno de ser chamado conforme o seu nome. Ser fiel, portanto, é segui-lo, é obedecê-lo em qualquer situação, em ambiente, em momento, seja um momento alegres, felizes, ou momento tristes, não importa a circunstância, o verdadeiro cristão, ele não usa máscara, ele não muda de cara, ele é fiel porque Deus é fiel e Deus requer a nossa fidelidade. Ser fiel a Deus é ser fiel à nossa esposa. Ser fiel a Deus é ser fiel aos nossos filhos. Ser fiel a Deus até a morte é ser fiel à nossa família. Não há como você ser fiel a Deus e não ser fiel à igreja de Deus. Ser fiel a Deus até a morte é ser fiel e comprometido com a igreja de Cristo aqui. Seja mais comprometido com a igreja de Cristo aqui. Experimente as bênçãos espirituais e não apenas as bênçãos materiais que Deus também tem para você. Isso faz toda a diferença. É pensar na eternidade, irmãos. Quando somos fiel a Deus, nós somos fiel dentro de um conjunto de coisas. Como anda a sua vida? Como anda a sua relação com Deus? Você tem sido fiel a Deus? Se a resposta for não, há um momento de você parar, pensar, meditar, recuar, pedir perdão a Deus. E se a resposta é sim, eu tenho sido fiel a Deus, continue. Porque amanhã pode ter situações que pode nos fazer andar numa corda bamba, né? A gente não sabe o que acontece com o dia de amanhã. Deixa eu encerrar essa mensagem lendo um texto de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 12. Não precisa abrir a sua Bíblia, se quiser pode abrir, mas eu vou ler aqui. Assim pois, pode passar o próximo? Assim pois importa que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiro dos ministérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiéis. Essa é uma boa oportunidade diante de um ano que está apenas começando. De falar para Deus, Senhor, eu quero ser fiel ao Senhor. Eu quero que o Senhor use a minha vida ou continue usando a minha vida para um propósito maior, que é a glória do Senhor, que é a edificação de vidas, que é a salvação de almas preciosas. Diga isso a Deus. Eu quero ser fiel a Deus, eu quero cumprir aquilo para qual eu fui chamado, proclamar a minha fé, proclamar a tua palavra. Deus, ele não muda, queridos. Muita coisa muda, mas Deus não muda. As pessoas mudam, as coisas mudam, mas a graça do nosso Deus continua sendo generosa. Nós não sofremos como aqueles crentes, mas nós temos o direito diante de Deus de dar uma resposta que possa agradar aos ouvidos do nosso Deus. E Ele diz para mim e para você essa manhã, não apenas diante do ano de 2015, mas diante de toda a nossa caminhada, que nós não sabemos até onde vai ser, mas Ele sabe, porque os nossos dias estão contados pelo Senhor. E o que mais importa, para ele é que eu e você possa dizer para ele: Senhor, eu quero ser fiel até a morte. Deus abençoe você, querido. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e amado Pai, são 7 cartas escritas para 7 igrejas. E quando nós lemos a igreja de Esmirna, a igreja que estava lá na cidade de Esmirna, nós vemos que há muito contraste entre as outras igrejas. Era a igreja de gente pobre, maltratada, gente sofrida. Muitas delas até andavam se escondendo, não queriam andar em público. Muitos negaram a fé e se corromperam diante das propostas comprometedoras desse mundo. Mas muitos, Senhor, não se venderam, foram fiéis, continuaram pobres, continuaram perseguidos, alguns morreram, mas foram fiéis à Tua morte. Senhor, hoje aqui, nós queremos, dentro da nossa realidade, ser fiel ao Senhor. Nós queremos dizer que nós amamos muito o Senhor e que nós temos um coração muito agradecido por tudo que o Senhor fez, tem feito e fará por nós. Mas, ó Deus, nós pedimos que em nenhum momento o Senhor nos deixe vacilar. Que a gente nunca venha perder o alvo, que é a cruz de Cristo. Que nós possamos estar bem escondidos e protegidos em Cristo Jesus. E que diante de dias alegres, fáceis, dias gostosos, ou mesmo dias nublado, difícil, que vamos passar, que nós possamos continuar com a mesma alegria servindo ao Senhor. Muito obrigado pela vida da minha igreja, dos meus irmãos, do pastor, dos líderes aqui. Muito obrigado pela vida de tantos amigos e irmãos preciosos que têm servido como estímulo para a minha vida e têm sido como motivação ainda mais para continuar a realizar o teu trabalho, a obra de Cristo ali no Amazonas. E para os irmãos que estão aqui, seja no trabalho, na escola, em casa, que cada um de nós possamos viver uma vida comprometida com o Senhor. Até o dia da nossa partida ou até a tua vinda. Aceita a nossa adoração, pois nós oramos o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Deus abençoe, irmãos.